África Global.
Amigas e amigos ouvintes, nesta nossa rubrica de África Global de hoje, vamos realizar uma breve reflexão panafricana, digamos assim, sobre a visita do Papa Francisco esta manhã a Auschwitz e Birkenau. O Mistério do Mal marca a sexta-feira, 29 de julho, do Papa Francisco na Polónia. O Pontífice fez uma pausa na Festa da Juventude Mundial para se interrogar sobre o sofrimento humano, visitando os campos de extermínio de Auschwitz e Birkenau em silêncio e oração. A pé, Francisco atravessou o arco de ingresso com a escrita em alemão Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho liberta, e se dirigiu ao chamado Bloco 11, onde se deteve em uma oração silenciosa na praça diante do edifício, local em que São Maximiliano Kolbe ofereceu a sua vida para salvar outro prisioneiro, um pai de família. Diante do prédio, o Papa cumprimentou individualmente 10 sobreviventes do campo de concentração. O último deles entregou uma vela ao Pontífice, que ele acendeu e ofereceu como dom ao local, detendo-se mais uma vez em oração diante do muro usado para o fuzilamento dos prisioneiros. Na sequência, Francisco entrou no edifício para rezar na cela 18, onde São Maximiliano Kolbe pagou a pena destinada ao pai de família, que consistia na morte lenta através da privação de água e comida. Depois de 2 semanas de agonia e diante da obstinação do franciscano em rezar e entoar hinos a Maria, o sacerdote polonês morreu por envenenamento no dia 14 de agosto em 1941. Na saída, o pontífice assinou o livro de ouro no qual escreveu: Senhor, tem piedade do teu povo. Senhor, perdão por tanta crueldade. Três quilômetros separam Auschwitz de Birkenau. Ao chegar à entrada principal deste segundo campo, Francisco percorreu de carro elétrico a ferrovia até a Praça do Monumento às Vítimas das Nações. O pontífice passou diante das lápides comemorativas e nas várias línguas dos prisioneiros e, depois de uma oração silenciosa, depositou uma vela. A seguir, encontrou 25 justos entre as nações, isto é, pessoas não judias que receberam um reconhecimento por terem arriscado as suas vidas durante o Holocausto para salvar judeus do extermínio nazista. Estamos, portanto, perante ao dever da memória histórica, que deve ser acuradamente contada e transmitida de geração em geração. Ora, certamente não com a intenção de abrir tumbas para continuar a sentir o cheiro dos cadáveres de ontem, mas para que o amanhã dos nossos filhos e filhas seja pelo menos menos pior do presente que nos é dado viver hoje historicamente. Não vamos, portanto, esquecer a história, o tempo que passou, dizia Samora Machel. É preciso sempre contar a história, mas contá-la na sua globalidade. precisamente nesse sentido que, em 2005, o jornalista e escritor marfinense Serge Billet publicou um livro cujo título é Le Noir dans le campus nazis, a presença dos negros nos campos de concentração nazista. A importância e novidade deste livro está no fato que não só narra-nos a presença dos negros nestes campos, do seu extermínio, pelo simples fato de serem negros, mas sobretudo pela severa crítica que faz àquele espírito de globalização de indiferença que houve em relação ao primeiro extermínio da Alemanha nazista de Bismarck contra os povos hereros da Namíbia e que para o autor teria encorajado Hitler, que mais tarde, chegado ao poder, limitou-se simplesmente a transferir para a Alemanha a mesma equipe de eugenistas que viriam a praticar o mesmo crime, desta vez contra os judeus, os ciganos, etc.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer.
Et je me suis mis. Falando deste episódio da Namíbia, Serge Billet afirma: é um país que poucas pessoas conseguiriam encontrar uma colocação no mapa mundo. Um país do qual não se fala quase nunca. Um país esquecido. Abandonado sozinho, com o seu passado e com o seu drama. Entretanto, é neste país que tudo teve início. É ali que nasceu o nazismo, muito antes do tempo. É ali que foram experimentados os primeiros campos de concentração, muito antes da Segunda Guerra Mundial. É ali que foram lançadas as bases de uma solução final, muito antes do evento de Adolf Hitler. Este país se chama Namíbia.
A tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli.
J'aurais dû trouver. Ora, ao recordarmos, portanto, hoje com o Papa Francisco, o evento do extermínio dos judeus nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, o que é que isso significa para nós, povos africanos, que continuamos a persistir vivendo no oblio da história? Quantos de nós conhecem a Namíbia e a sua história, que no fundo é a história africana e mundial? Já em relação à escravatura e comércio triangular, o Santo Papa João Paulo II convidava os bispos africanos na ilha senegalesa de Gorée a tudo fazer para fazer sair o continente africano deste triste evento daquilo que ele considerou ser um holocausto obnubilado ou então um holocausto esquecido. Entretanto, que foi feito? Mas sobretudo, que fazer? Não importa as respostas que queiramos dar, o importante é nunca esquecermos, como disse o filósofo António Gramsci, a história ensina sempre, mas infelizmente não tem discípulos. Cabe a cada um de nós, entretanto, se queremos sair desta longa noite que percorre o continente africano, interrogar-nos como ser, no hoje, discípulos da nossa história em África, para que o amanhã dos nossos filhos seja menos pior do presente que nos é dado viver hoje.
De mes prières, la rivière de mes prières, la rivière de mes prières, je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande.